Olá, CamboCast chegando. Eu sou Alexandra Lacerda, assessora de comunicação do Sistema FAEG-SENAR. E hoje nós vamos falar sobre um evento muito importante que chega em Goiás no mês de agosto e que teve um lançamento oficial acontecendo aqui na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, junto com o Senar Goiás, SEBRAE, SEAPA, que é a Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado, grandes parceiros que se uniram para realizar esse evento aqui no mês de agosto. E para entender um pouquinho mais, principalmente para você que é produtor de leite, exclusivamente para você que é produtor de leite, esse recado vai para você, porque você precisa entender um pouquinho mais do que é o Interleite 2022. Essa é a 20ª edição que retorna aí pós-pandemia, acontecendo aqui em Goiânia, mas para que todos os produtores do estado possam participar nos dias 3 e 4 de agosto, aqui no Centro de Convenções da capital goiana. E eu converso agora com o idealizador, aquele que traz o evento, né? Essa pessoa que buscou em Goiás esse novo reduto, esse novo cantinho para poder entender um pouco mais aí do que acontece dentro da Interleite. Eu converso agora com Marcelo Pereira Carvalho, ele é engenheiro agrônomo, tem mestrado em ciência animal, consultor da cadeia de leite e proprietário da AgriPoint. Marcelo, seja bem-vindo a Goiás e obrigado por trazer o Interleite para cá.
Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui com você hoje, um prazer ter feito esse lançamento aqui nesse dia 28. Acho que o lançamento é um indicativo do que vai vir pela frente. É um evento muito prestigiado e tenho certeza que a gente vai trazer uma contribuição para o leite de Goiás e leite nacional.
Sem dúvida, como foi dito aí, né? Hoje nós tivemos reunidos aqui na FAEG os mais importantes segmentos ligados não só ao agronegócio, mas a essa cadeia produtiva, a cadeia do leite. O Interleite Brasil se consolidou como principal fórum técnico de mercado e de gestão da cadeia láctea. Mudança, transformação e inovação são os protagonistas do Interleite Brasil. O Interleite Brasil, ele é feito também para o pequeno produtor? Eu acho que essa é a grande pergunta hoje, porque às vezes o pequeno produtor pensa assim, o pequeno produtor não, produtor de pequena propriedade, porque todo produtor é grande, né? Então, o produtor de pequena propriedade às vezes pensa assim, não, não é para mim, ah não, minha produção aqui é familiar, é a família só trabalhando na propriedade. É para ele também? O que é o Interleite?
Na verdade, eu diria que é mais para ele até. Se a gente for olhar o grande produtor, né, o grande produtor no Brasil, ele tem acesso à informação, ele tem acesso à tecnologia, ele tem empresas de insumos que levam, né, toda a tecnologia para eles, podem contratar o técnico que quiserem. Né? Então a motivação para ir num evento desse, claro que o grande também tem a sua motivação de encontrar pessoas, de, enfim, eventualmente fazer negócios, mas o produtor familiar de porte menor, ele deve encarar o evento como uma oportunidade de compreender, num espaço de 2 dias ali muito intensivo, o que está acontecendo com a cadeia que ele está envolvido. Né? Então a gente diz que o evento é uma forma de você sair da tua rotina, né? Deixar um pouco o teu dia a dia de lado e tentar olhar um pouco o todo. Né? Para onde esse negócio está indo? Será que eu estou fazendo aqui aquilo que precisa ser feito? Será que eu estou inserido nessa agenda de futuro? Né? Então é um evento que procura trazer não só a tecnologia, mas para onde caminha o mercado, para onde caminha, né, são os sistemas de produção. Né? E aí, sem dúvida nenhuma, o produtor de porte menor, ele tem um interesse especial em ter acesso a esse tipo de informação.
E quando nós falamos aí na produção láctea, né, na cadeia láctea, o cenário é desafiador para o produtor rural. Né? Nós temos aí uma compensação em termos de valores pagos agora. O que seria a perspectiva para os próximos meses? Nós temos aí um período de estiagem chegando, onde já tem, às vezes, um ganho melhor. Como você analisa diante daquilo tudo que você já acompanhou aí com a consultoria Produtores de Leite, conhecendo do mercado e com o evento que chega, quais são as perspectivas?
A gente tem um cenário muito desafiador hoje, conjuntural, né, que é a alta dos custos de produção. Né, sem dúvida nenhuma, já vinham altos, né, e agora com guerra, essa incerteza em relação a fertilizantes, etc. Então tem, né, um aspecto conjuntural, que é a alta de preços e a dificuldade de repassar esses preços para o consumidor. Então é uma, uma situação um pouco de cobertor curto. Você tem um custo de produção alto na produção e a indústria também tendo dificuldade de repassar. Agora, a gente está num momento pontual agora de redução de oferta, né? Por quê? Por dois motivos. O principal motivo é que o ano passado foi um ano muito complicado, né, em termos de margem para o produtor. E esse ano começou muito complicado, mais ainda, né? E isso gera uma redução de oferta. No último trimestre, segundo o IBGE, a gente reduziu em 5% a produção em relação a 2020. É uma redução interanual muito alta. Tá? Então, a gente está entrando agora na chamada entre-safra, embora cada ano que passa essa entre-safra é menor, porque há uma mudança de sistema de produção, etc. Mas o fato é que agora, abril, maio, junho e julho, agosto, setembro, tem uma redução de oferta, principalmente no centro-oeste e no sudeste. Né? Então, há um movimento já iniciado de aumento de preço. Tá? A grande questão é até onde vão esses aumentos de preço. Por quê? O consumidor não tem um espaço muito grande para absorver preços muito altos. Né? E se o preço subir muito com esse dólar que está em queda, você também aumenta a possibilidade de trazer produtos de fora. Então, tem um espaço para correção? Tem. Mas há que se ver para até onde isso vai. Né? Então tem esse cenário desafiador. Agora tem um cenário de mais longo prazo, que é um cenário estrutural. O que quer dizer isso? É uma situação que vem mudando ao longo do tempo. Então a cadeia do leite vem passando por um processo de aumento de escala de produção. O Brasil tem uma situação em que os preços de leite não são iguais para todo mundo. Né? O volume, quanto maior o volume, maior o seu preço. Né? Então, de certa forma, no Brasil, o pequeno produtor ele subsidia o grande produtor. Né? Então, esse é um fato, indiretamente. Né? Por quê? Porque para você ter um preço médio, né, você paga mais por volume, então alguém está recebendo menos. Né? Então, esse é um aspecto que faz com que haja, né, uma tendência também de redução do número de produtores, saindo aqueles de menor porte e menos eficientes. Né? No mundo inteiro isso está acontecendo. Se você for nos Estados Unidos, há uma redução do número de produtores, se você for na Europa também há, Nova Zelândia, Argentina e no Brasil também. Né? O que muda é o que significa um pequeno produtor em cada um desses lugares. Né? Nos Estados Unidos significa um produtor de porte maior, aqui é um produtor de porte menor, mas enfim. Mas aqui a gente tem essas particularidades. Então há sim uma mudança no sentido de redução do número de produtores, motivado em parte por isso, em parte porque custo de oportunidade da terra, do salário, etc. Né? A questão de acesso à tecnologia, né, que é muito importante. Enfim, então tem muitas coisas acontecendo aí no cenário e, ao mesmo tempo, um aporte de tecnologia muito grande, profissionalização, com aumento do investimento nas propriedades, né, novo sistema de produção, os compost barn. Então, de um lado, se você olhar a produção brasileira, ela não tem subido. Faz 8 anos que a gente está com a mesma produção, mas não é a mesma, o mesmo produtor, né? Quem é que está investindo, quem é que está crescendo, não é o mesmo produtor de 8 anos atrás, embora a produção ela tenha estado a mesma.
Nós temos aí acontecendo esse ano a 20ª edição do Interleite, quer dizer, nesses últimos 19 anos, lembrando que tem um intervalo aí entre a pandemia, né, que não foi realizado nos últimos 2 anos, nesses 15 anos, digamos assim, a transformação na cadeia do leite, ela foi grande? Qual foi o impacto disso? Esse resultado hoje que nós estamos vendo sendo desenvolvido, até mesmo com relação à tecnificação do pequeno produtor, a necessidade de, às vezes, uns terem que deixar a atividade por não conseguir se posicionar no mercado, isso vem dessa transformação?
Esse é uma das coisas dessa transformação. Né? Se a gente pegar o censo do IBGE de 2006 para 2017, né, a gente teve uma redução de quase 500 mil produtores de leite, né, de 1 milhão e 600 para 1 milhão e 100. E 1 milhão e 100 ainda é um número muito alto. Né, se você olhar o volume médio de leite por produtor, é muito baixo. Né. De 5 anos para cá, provavelmente isso está mudando ainda mais. Né, o Rio Grande do Sul soltou um dado, né, que nos últimos 5 anos, metade dos produtores saíram da atividade. Metade. Tá? Só que a produção total não caiu. Então, há um processo, sim, de aumento de escala, né? Ainda a escala média é muito baixa. Há um processo de investimento, né? de tecnificação, sem dúvida acontecendo, mas o leite é muito heterogêneo. Né? Então, se a gente analisar, se nós analisarmos os dados médios, ainda é, né, marcado por baixa produtividade, né? Por, enfim, escala de produção pequena e tudo mais. Então é difícil você mudar um setor tão heterogêneo com 1 milhão de produtores, isso não acontece em 10 anos. Tá? Mas, sem dúvida, é um processo que está em andamento. Você tem produtores hoje no Brasil que estão entre os melhores do mundo, mas a dispersão é muito grande. Então, o grande desafio que nós temos como cadeia não é com o grande, né? Não é com o... É com o produtor que hoje faz o grosso do volume. Né? Aí tem um outro aspecto interessante, né? Falando em volume, a gente faz um levantamento da quantidade de compost barns, né? Com os principais laticínios, com 12 laticínios. Hoje, o último levantamento que a gente fez para o ano passado, são 6% dos produtores com 35% do volume de leite, tá? Em confinamento já. Isso é uma mudança muito grande. Esse número era, enfim, menos de 10% há alguns anos. Então, tem uma mudança no perfil do produtor. O produtor que vai investir em confinamento, é claro, ele tem que ter animais melhores, ele tem que ter alta produtividade, ele tem menos flexibilidade de custo, porque ele não pode tirar a ração, ele não pode baratear, né, o custo de produção, senão ele vai perder produção. Ele vai ter que ter uma gestão financeira melhor, ele tem mais previsibilidade de oferta, né, porque ele está dando toda a alimentação no coxo. Então, assim, ele vai ter que lidar de fato com uma atividade que tem um risco maior do ponto de vista de investimento, porque ele está em cima do investimento maior. E isso tem acontecido de forma muito intensa nos últimos anos, é um exemplo da transformação que está acontecendo. Mas, dito isso, é uma transformação que ainda está no começo.
Ou seja, está caminhando, né, para que isso consiga se solidificar. E eventos como o Interleite, ele vem já com essa nova visão. Inclusive, o tema para esse ano fala de mudança, fala de preparo para um novo mercado. Porque, digamos assim, está vindo aí um novo mercado onde o produtor rural ele tem que se tecnificar, ele tem que ter a gestão adequada do seu negócio. Quando nós falamos em agricultura familiar, principalmente, e levando aqui o trabalho que o Senar está desenvolvendo em todo o estado, junto à ATG, Assistência Técnica e Gerencial do Senar Goiás, nós percebemos junto aos produtores que a agricultura familiar, a família envolvida na produção, muitas vezes eles não têm um olhar de negócio para essa produção. Né? Tudo muito assim, como meu pai fazia, como meu tio fazia, e isso não cabe mais no mercado. Hoje, o produtor rural precisa se entender como empreendedor e que ele tem um negócio e que precisa de gestão.
Sem dúvida nenhuma, Alexandre, acho que esse é o grande ponto. Né? A gente pode reclamar do mercado, reclamar da situação, mas é o que nós temos. Né? Esse trabalho que o Senar faz é fundamental, né? É uma maneira de você, de fato, inserir esse produtor e mostrar o que ele precisa fazer e dar as ferramentas para ele fazer, sabendo que não é todo mundo que vai conseguir, isso é uma realidade, mas tem muita gente que poderia, que tem interesse, né, que quer se perpetuar no negócio e precisa das ferramentas, das oportunidades, então é uma forma de fazer isso. Vamos lembrar que se a gente pegar a região sul do Brasil, que é a região que mais cresceu nos últimos 20 anos, ela é calcada no produtor familiar, né? Então, tudo bem, tem questões culturais, tem o caminho que foi escolhido ali, mas acho que é perfeitamente possível que se faça algo semelhante aqui no Centro-Oeste. Se você pegar as condições de produção aqui em Goiás, eu arrisco dizer que elas são melhores do que no Sul. Grãos são mais baratos, o valor da terra é mais barato, tem condições para produzir, não tem nenhuma questão, vamos dizer assim, geográfica, né, natural, que impeça a produção com qualidade. Topografia, em geral, melhor, né? Mas, de fato, precisa trabalhar esses conceitos de eficiência, né, de gestão e tudo mais. Eu acho que um outro ponto que o evento vai olhar, né, é essa questão da relação indústria-produtor. Acho que é o momento da gente começar a olhar e ver o que a gente pode fazer de forma diferente, né, em termos de parceria, de colocar todo mundo na mesma foto. Porque, na verdade, o grande... quem fica com o grosso do leão, aí da mordida do leão, é o varejo. Né? E o varejo não participa das discussões, fica produtor e indústria muitas vezes brigando, que é fato, né? Tem um conflito, etc. Mas eu acho que está na hora da gente começar a criar ferramentas que permitam uma convivência mais pacífica. Isso não vai resolver o mercado, porque se você tiver oferta maior, né, do que o consumo, os preços vão cair. Né? Mas pelo menos se houver entendimento, né, e uma forma mais transparente de, vamos dizer assim, de compartilhar resultados e problemas e prejuízos, eu acho que a gente vai ganhar. e a gente vai querer tratar um pouquinho disso também no evento.
É, na verdade, aquela parceria, né, que todos precisam ganhar, né, naquele momento ali, que seja o produtor, que seja a indústria e que seja o varejo também, para entender onde está acontecendo esse impasse na questão do valor que chega ao consumidor, que muitas vezes o produtor ele sente isso no sentido de ser pressionado. Ah, o seu leite está caro, e ele fica indignado com isso porque lá na ponta, na gôndola do supermercado, chega de outro valor. Então, realmente, é um mercado que hoje, muitas vezes, é injusto com aquele que produz, mas a gente tem que buscar entender que todos esses três segmentos, eles precisam um do outro, e eles precisam se organizar para que tenha uma parceria de verdade. Que o produtor consiga equiparar isso aí, para que sofra menos, para que produza, né, melhor, e porque o investimento ele é grande hoje na produção, para a produção. Tem o setor de indústria também, para poder entender o varejo que acaba ficando entre os dois, essa briga, que é onde realmente está encarecendo esse produto. E olha, no evento do Interleite desse ano, que vai ser realizado em agosto em Goiânia, os principais eixos temáticos do evento vão girar em torno de competitividade da cadeia de produção e industrialização de leite. O evento abordará painéis temáticos também como panorama do setor lácteo, sistemas de produção e rentabilidade, diagnóstico do leite em Goiás, mercado, claro, não poderia faltar, e uma visão da atividade em todos os temas com foco no produto do futuro. Para entender, o produtor que ainda não participou, não teve a possibilidade de participar do Interleite, como funciona? Ela é uma feira aberta? É uma feira? Não. Ela é aberta ou não? Como que funciona a dinâmica do evento?
Não, ela é um congresso, né? Ela é fechada, não é aberta, mas o produtor pode acessar o site, né? Interleite, www.interleite.com.br, né? E a gente também tem vários apoiadores que muitas vezes têm condição de... tem vagas, né, que poderiam ser aproveitadas. Então é um evento que de fato tem uma programação técnica, programação de palestras muito relevante, tá? Mas ele também tem uma questão fora do evento, né, que é o relacionamento, as pessoas que vão, né? Tem sempre dois eventos, aquele evento que acontece dentro da plenária e o evento que acontece fora da plenária. A gente vai também fazer, na véspera, no dia 2, o Fórum Milk Point Mercado, que é um fórum que a gente analisa mercado, realmente, a gente vai a fundo no mercado, tendências e mercado internacional, mercado interno, questões muito ligadas a isso, né? Ou talvez seja o principal fórum de mercado do Brasil hoje. E a gente vai ter workshops temáticos também, que aí vai talvez mais voltado para o público técnico que queira se aprofundar em um tema. Então, acho que o primeiro ponto aí é acessar, né, o site do evento, ver as informações, ver a programação, que está praticamente toda feita, né? E aí, com isso, né, buscar aí como consegue participar do evento. Vai ser um momento aí bem interessante para inspiração, né, para reflexão, inspiração, e é o que eu digo, sair maior do que entrou. Esse é o nosso objetivo.
Inclusive, alguns desses parceiros, quando nós falamos, por exemplo, em tecnologia, né, a viabilidade da tecnologia chegar ao campo, alguns parceiros também expõem ali produtos, ideias, existe um espaço para essa troca de experiência também com aqueles que estão no mercado do lado de fora da porteira.
Sem dúvida, o evento ele é também um fórum de serviços e tecnologia, né? Então muitas empresas são apoiadoras do evento, né? Essas empresas têm um papel muito grande também em trazer tecnologias para o campo, para trazer sistemas também, né? Quer dizer, através de sistemas de gestão, software, etc. Então é uma oportunidade também, né? Não é uma feira, mas tem aí sempre 15, 20 patrocinadores com as suas soluções, e é uma forma também do produtor estar olhando isso e estar eventualmente trazendo tecnologias que façam sentido. A outra coisa é que o evento traz muito casos de sucesso. É um evento que o produtor fala também. Nós vamos trazer um caso de um produtor de 10 hectares, né? Que vive disso, ele é esposa e tal. Então, assim, a gente traz muito, nós vamos trazer muito a questão ambiental agora, a sustentabilidade, o que se sabe hoje. Tem laticínios que estão propondo pagamento por serviços ambientais já. Então, isso pode virar uma tendência lá na frente, principalmente laticínios aí, né, multinacionais, etc. Então, a gente procura ser um farol, ser um guia, de trazer questões que vão ser relevantes, né? E que a gente acha que vai demorar 10 anos. Não, às vezes não vai demorar 10 anos, já está acontecendo. Vamos trazer agricultura regenerativa, caso de sucesso de produtores que estão conseguindo utilizar, criar, por exemplo, adubação a partir da cama de composto, super importante no momento de preços altos para fertilizantes e incerteza, né? Então, a gente procura abordar todas essas questões.
É isso mesmo, é como o tema diz, né? As mudanças no mercado e as oportunidades de quem quer se preparar. E o produtor, ele tem que se preparar e tem que se abrir a isso e aproveitar essa oportunidade que acontece nos dias 3 e 4 de agosto em Goiânia, no Centro de Convenções, o Interleite Brasil. Lembrando que o site você pode entrar, ter acesso a todas essas informações, como vai ser o funcionamento de cada um dos dias, interleitebrasil.com.br. E a realização do Interleite tem como co-realizador o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Goiás, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE Goiás, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SEAPA, com apoio da Federação da Agricultura e Pecuária, FAEG, Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, e um apoio institucional aí da AgriPoint, MilkPoint e AbraLeite. Eu entrevistei hoje Marcelo Carvalho, que é o idealizador e realizador do Interleite Brasil 2022, que chega a Goiás. Marcelo, muito obrigada nesse primeiro momento, que nós vamos falar muitas vezes ainda sobre isso, né, até a chegada do evento. E como muitos disseram hoje durante as falas aqui no evento na FAEG, obrigada por enxergar Goiás, por trazer para cá o evento. E o Senar, o sistema FAEG Senar, se sente muito honrado em poder participar e ser parceiro desse evento aí que tanto vai ajudar o produtor da cadeia láctea.
Obrigado, Alexandre. É um prazer estar fazendo esse evento aqui em Goiás. Eu acho que sem dúvida nenhuma, sem o apoio do sistema FAEG e Senar, o apoio do SEBRAE também, do próprio governo, a gente não estaria, né, talvez fazendo, porque é um evento que precisa ser construído a várias mãos, principalmente com os atores que conhecem o Estado e que conhecem, né, as demandas aí do setor no Estado. Então, tenho certeza que o evento, pela experiência que a gente tem nos outros lugares, né, ele deixa um legado, esse legado ele fica muito forte onde ele é produzido, né, onde é realizado. Então, nossa visão de futuro aí é que a gente consiga de fato trazer uma contribuição para o leite de Goiás, né, que o leite goiano tenha o protagonismo que merece, né, dada a importância da atividade, o potencial da atividade. Esse é o nosso objetivo e claro, contribuir também para o leite brasileiro, né, uma vez que o evento é um evento nacional acima de tudo, né, mas com um efeito muito grande aqui na região de Goiás.
É isso, então... Lembrando mais uma vez, mais que um evento, o Interleite é uma verdadeira experiência do leite brasileiro. E nós aí aguardamos então o mês de agosto para a realização. Você que quer participar, que entendeu a necessidade de participar do evento, acesse o site interleitebrasil.com.br. Lá você vai ter todas as informações, como participar, o cronograma também, os profissionais que estarão e as empresas reunidas nos dias 3 e 4 de agosto de 2022, com Interleite na 20ª edição sendo realizada aqui em Goiânia. Mais uma vez, muito obrigada e até agosto.
Até lá. Eu que agradeço. Espero todos vocês lá.
Tá certo, então. Nós vamos ficando por aqui. TampoCast chegando ao final dessa edição, mas tem edição especial também acontecendo daqui uns dias, outros episódios da Tecno Show Rio Verde. Vamos fazer aí um apanhado de profissionais que estarão nesse grande evento que retorna também aí depois de 2 anos, depois de um período muito desafiador que foi a pandemia. Foi, ainda acontece, mas com certeza nós vamos encaminhando aí para o fim. A graça de Deus. Que Deus cuide de você como Ele cuida de mim. Um beijo e até a próxima.